Qual foi o momento mais estranho que você já pegou no sono? A situação mais desagradável que você já pegou no sono?
Pegar no sono é, tô aqui de boa, dormir.
Exatamente, do nada, apagar. Tipo, você tá ligado e apagar no sono, assim. Qual foi?
Boa pergunta.
Você lembra de algum? Eu, cara, estranho, porque eu nunca tive um caso que eu me lembro, pelo menos, bizarrão. Só que eu sempre dormi muito no meio assistindo o seriado.
Ah, e no era meio escroto. Do seriado?
Sim, eu lembrava, tipo, sei lá, tava assistindo Simpson, que é um negócio pequeno, você via a loucura. Aí, do nada, eu desligava, cara. E aí, no outro dia, eu acordava com a TV ligada e eu sabia exatamente a cena que eu tinha dormido. Tipo, até aqui eu sei o que aconteceu. Daqui pra frente, desligou. Parece que tinha puxado a tomada, tá ligado?
Dormida.
Dormiu tremendo.
E sabe o que é engraçado? Porque esse assunto sono, ele é curioso. Não pelo fato de, dormir em situações... O Bruno tá até, acho que até tem algumas histórias de dormir do nada e tudo mais. Mas eu nunca tive dificuldade, por exemplo. Eu nunca dormi lendo livro, eu nunca dormi vendo filme, eu nunca dormi no cinema, eu nunca dormi assistindo um jogo, jogando videogame. Porque eu nunca...
Você nunca dormiu assistindo um filme, acorda... por exemplo, você tá deitado na cama assistindo um filme de madrugada.
O cara acorda 2 da tarde todo dia, Bruno, como é que dorme?
É verdade, né? Tem como, né?
Mas também, meu amigo, eu durmo 6 horas da manhã, meu filho. Claro que eu vou acordar. Não,
tá bom, mas, mano, isso aí, quando você tá cansado, pelo menos comigo acontece isso. E aí eu fico pensando, porra, e a pessoa se acontece um dia que estiver dirigindo...
Não,
mano?
Dirigindo é, putz, é uma imprudência.
Já às pessoas. Já aconteceu comigo.
Olha, isso já é narcolepsia, gente, pelo amor de Deus.
Exatamente.
O Bruno é direção.
Mas cara, foi incrível. Pior que assim, eu tinha trabalhado, tinha ficado acordado a madrugada inteira, eu fui pro escritório dirigindo, né? Beleza. De manhã, todo pimpão. Na hora que eu tava voltando, eu esperto, eu fiz exatamente as coisas que você não pode fazer quando você tá com sono. Você não pode fechar a janela e ligar o ar-condicionado.
Nossa. Porque, deixou aí o clima agradável.
Então, aí eu, putz, tô com sono, cara. Aí eu falei, vou fechar aqui, vou ligar o ar-condicionado. E mais batata, velho.
Que isso, dormiu no sinal?
Isso aí, bateu o meu pedido e acordou.
Dormi ao volante, dormi bonito. Eu quase parei no Rio Tietê.
Que isso? esse é o Bruno.
Eu só não fui direto porque eu parei no guardrail, senão um abraço, filho.
Nossa, deu uma
o guardrail me segurou. Não.
Caraca, que absurdo, cara. Que isso, Bruno?
Mas é verdade.
Eu assim, a gente que tem essa vida toda online, é comum a gente virar noites, né?
Sim, direto.
Dormir tarde, dormir 5 horas da manhã é uma coisa comum, dormir vendo o sol nascendo é uma coisa bem comum. Às vezes, fazer isso seguidamente, né? De dormir muito pouco, dormir 4, 5 horas, sei lá, no máximo. Às vezes, nem dormir, passar 48 horas acordado, assim, direto. Eu já fiz isso bilhões de vezes. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu preciso usar de artifícios pra ficar acordado. Tipo, tomar Red Bull, ou tipo, tomar muito café. Essas coisas não costumam fazer muito efeito em mim.
É, o seu corpo te avisando que você já tá na merda, mano. Não adianta tomar Red Bull.
Às vezes eu tomo Red Bull como se estivesse tomando refrigerante e dá sono, cara.
Aí, ó. Então, eu uma vez, eu fiz um esquema desses. Eu sou o rei das coisas erradas, velho. Não é possível. Eu tinha que entregar o TCC da faculdade, né? Então, quem fez sabe como é que é, velho. É correria e tal. E eu tinha que ficar acordado de madrugada, só que eu já tinha ficado uns 3 dias acordado já. Fazia uns 3 dias que eu não dormia. Aí eu, gênio, falei o seguinte: pô, eu preciso ficar acordado, eu não tô aguentando. O que que eu vou fazer? Coca com café. Beleza.
Caraca, nossa, coca é, com café?
Pensa então, que deve ser gostoso isso.
Mas é que
fazer
tá,
bem
a galera... Gente. Então, a galera faz o quê? A galera pega o café pronto e a coca pronta e vai.
Caralho, Bruno!
Eu peguei café... Já pensei,
feliz mesmo.
Café em porra
e joguei usou coca café como se fosse Todd no leite.
Maluco, eu bebi aquilo... Eu não conseguia dormir, mas não é porque tinha me despertado.
Caga mesmo.
É porque me deu uma dor de cabeça que parecia que tava com uma furadeira na minha cabeça, cara. Sério.
Caraca, tu pegou o pó do café e colocou dentro da latinha de
coca. Café solúvel, eu virei a coca em cima.
Você
é louco, mano. Parabéns. E tomei.
Aqui a gente tem o costume muito de tomar pó de Guaraná.
Sim, em vários lugares.
Como é com castanha, amendoim, esse
aqui
bicho.
Aqui tem arrebite também, o pessoal toma muito arrebite.
Não, aí já é mesmo, aí é droga, né?
Caminhoneiro, pô. Pedro Vinho tomava.
Caminhoneiro.
O cara dirige do época chuí sem dormir. 72 horas.
Ela toma arrebite como se fosse tic-tac, né?
É, já manda logo uns 3. O cara toma uns 3 arrebite e dá um spray de pimenta, tá ligado? No olho.
Exatamente.
Pra dar uma acordada.
Vamos lá, eu sou o Albert Wesker.
Eu sou o Jill Valentine.
Eu sou o Nemesis.
E eu sou o Hank.
E esse é o 99 Vidas. Bro! pula, manda rei, irmão. Pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Reunidos novamente para falar sobre a franquia Resident Evil, na verdade, meninos e menina.
Pois é.
É só menino, não, que eu falo sempre meninos. Para falar sobre a franquia Resident Evil, Bruno Carvalho, nós já falamos aqui neste 99 Vidas.
Neste não, nos outros, né?
Exatamente. Eu tô falando neste programa, né? Neste 99 Vidas Maroto, duas vezes sobre Resident Evil.
Exatamente, senhor Jurandir Filho.
O Bruno falando câmera lenta pra pesquisar os números.
É, lógico que não. Nós já falamos do primeiro Resident Evil no 99 Vidas 43.
Exatamente. No longínquo ano de 2012.
Exatamente. Não. E falamos de Resident Evil 2 com a participação da Monique no 99 Vidas 65.
Exatamente. Em 2012 também. De lá pra cá, muita coisa mudou, né? E na franquia Resident Evil... De lá pra cá foram lançados quantos, Resident Evil? Dois?
Não, de lá pra cá, um.
Né?
Um da só franquia numerada, um.
Só o seis, né?
Isso, o cinco, já, aquela porcaria já tinha saído. O
Revelation saiu também.
É, o Revelation.
Temos aqui a Monique, lá do Resident Evil Database, site espetacular. Site, blog, ô Monique, é o site, blog, portal, o que é? Tudo, né?
Ah, eu chamo de fansite mesmo. Tem gente que chama de blog, tem gente que chama de página, tem gente que chama de, sei lá, qualquer coisa que quiser
website.
Chamar.
Website, uma homepage.
Homepage, nossa, essa é velha.
Mas vocês também já têm um histórico muito grande, né, de Resident Evil, né? Desde lá do comecinho, né, lá nos primórdios, vocês já falavam de Resident Evil com outro nome, né?
Sim. É, eu tive o Face Your Fear, né?
Fifre, que a gente chamava.
É, carinhosamente, era apelido carinhoso. É, e foi meu primeiro site, eu fiz quando eu tinha 15 anos.
Sim. Nossa, HPG.
Faz tempo. Né? Olha que passou pela HPG, passou pela aquele Fortune City, Geocities, Maravilha. Tudo que você imaginar, CJB.net.
Ai, que loucura.
Todas aquelas coisas. Mas era uma
época. E o mouse com o símbolo da Umbrella, tá ligado? Que você mexia.
É tipo aqueles GIFs de sangue descendo, né?
Pra muito bom. Saudades da internet, comecinho dos anos 2000, final dos anos 90.
Era tudo tão mais fácil. Tudo mais difícil, mas tão mais fácil ao mesmo tempo.
Exatamente, era tudo novidade. Agora tem o Resident Evil Database e você está aqui, Monique, representando o grupo todo dos amantes de Resident Evil pra gente falar, juntos com o Bruno e com o Evandro, sobre Resident Evil 3. Como é que nós chegamos aqui? Um ano depois do Resident Evil 2, né?
Sim, senhor.
Um ano depois, no caso, é de lançamento.
99.
Né?
Sim.
É de lançamento, né? Porque o primeiro Resident Evil foi 96.
Não, o primeiro 96, o segundo 98 e o terceiro 99.
99, exatamente. Foram 2 anos, né, a diferença do Resident Evil 1 pro Resident Evil 2. E as mudanças são perceptíveis, né? Dá pra gente entender muito bem que existe uma evolução, alguma coisa ali. Do 2 pro 3 foi só um ano de diferença.
É, porque basicamente o 2 e o 3, eles têm a mesma engine, né? Eles são jogos bem parecidos. E do 1 pro 2, teve todo aquele processo de a modificação da engine mesmo, ia ter aquele Resident Evil 2 que era com a Elsa, e aí eles ficaram um bom tempo fazendo, depois descartaram quando já tava 70% pronto. Aí então demorou pra sair o 2. Agora no caso do 3, como ele ia complementar a história do 2 também, então ele já foi mais fácil, né, pra sair, já saiu um ano depois.
Exatamente, Resident Evil 3 Nemesis.
Exatamente.
Ou Biohazard Last Escape.
Por que é que o nome japonês ele era um e no americano decidiu colocar o nome do vilão? É como Resident Resident Evil 1 Tyrants.
É muito croto isso, até a capa do jogo americano.
Não, mas isso aí, peraí, não, isso aí aconteceu porque é o seguinte, o Resident Evil que a gente conhece como 3, a Mônica até pode falar disso melhor, ele não começou sendo um jogo numerado, ele era pra ser um spin-off, não era pra ter a Jill no jogo, eles iriam fazer um sobrevivente qualquer e ele era pra ser um spin-off pra eles mostrarem passando por aquela situação.
Entendi.
Depois disso, ele foi renomeado só para Resident Evil Nemesis, e aí depois que ele ganhou Resident Evil 3, Nemesis. Mas isso aí foi numa entrevista do Kawamura, isso aí ele mesmo fala na entrevista.
Kawamura?
Explicando... Não, Kawamura.
Cadê o Chaves? Bota o Chaves aí que é bonito.
Desculpa, eu tive uma crise de riso.
Que foi o cara que escreveu, né, o escritor da história do Biohazard Last Escape. E ele conta que no processo eles começaram num jogo que inclusive ele chamava Biohazard Gaiden, né? Que Gaiden é spin-off, pro japonês de spin-off, né? Mas é um side story, na verdade. E aí que eles perceberam que seria muito mais interessante fazer o que eles estavam construindo uma sequência pra história da Jill.
Entendi. Até porque no 2, por mais que o 2 tenha sido um grande sucesso, foi um baita sucesso quando saiu o 2, né? A gente até comentou lá no 99 Vidas anterior da franquia. Mas é interessante pensar que ainda assim as pessoas sentiram falta da Jill,
então,
né?
Então, o Resident Evil 3, ele, além disso tudo que o Bruno falou, ele teria também, ele se chamaria na verdade 1.9. Porque o Shinji Mikami, que é o criador da série, ele não gostou de como ficou Resident Evil 2. Ele achou que saiu muito da ideia original de Resident Evil, de Survival Horror. Então ele não gostou. É. Ele achou que ficou muita ação. Ele e o Hideki Kamiya, que foi o diretor do 2, né? É, porque o Hideki Kamiya não gostava de terror, então ele fez uma coisa mais focada na ação mesmo e na aventura. Então ele
sabe que é engraçado?
Isso, um cara desse jogando 5.
É, ia ter um treco, ele teve um atacante.
O mesmo cara que depois fez o 4, né? Mas enfim, isso é assunto pra um outro 99 vidas.
É. E o mais engraçado é que o Resident Evil 2 é o mais vendido da franquia, né? Então ele é o mais querido pelo público, inclusive, né?
O 5 passou já, acredita? O 5, na verdade, agora é o jogo mais vendido da Capcom.
Bruno,
o Resident Evil
5? Saiu essa informação, por favor.
Nossa, o mano. Que é que o senhor me diz disso, Bruno?
Que as pessoas estão malucas. Resident Evil 5, mano. Resident 5. Ah, eu sei por quê. Eu sei por quê. Tava de graça na Plus. Aí eles contaram a venda.
Pode, contou.
Contou.
Não, ele tá contando como valores mesmo. De quanto ele
adquiriu. Tem 30 versão do Street Fighter 4. Como é que pode?
Ele passou Street Fighter.
Em outubro de 2013, Resident Evil 5 já tinha vendido 6.5 milhões de unidades, tornando-se o jogo mais vendido da história da Capcom, ultrapassando a versão Super Nintendo de Street Fighter 2 com 6.3 milhões. Jesus amado!
O planeta foi para o caralho.
Eu ainda gosto do Resident Evil 5. A gente vai ter a oportunidade de falar.
Eu não acho ruim não, mas pô,
em 1.99 vidas exclusivo para o Resident Evil 5, nós falaremos ainda sobre ele. Vocês vão entender.
Pô, se esses números aqui tiverem certos, Resident Evil 5 já vendeu mais de 8 milhões de cópias. Esses caras estão malucos, velho. Somando as versões dele.
Eu acho justo.
Eu acho que é tudo inventado.
Eu acho que é um... coisa do...
Eu acho que contou o número da Plus aí, certeza.
Illuminati, nego, mano.
É, isso aí, se eu olhar, você acha o triângulozinho ali na capa, ó. Pode ser.
Vamos lá, vamos voltar pro Resident Evil 3, que faz total sentido o que o Bruno falou.
Peraí, só questão. Um minutinho. Não, eu sei porque
o Bruno tá consternado com os números.
Não, não me conformo. É que o pessoal viu Resident Evil 5, eles olharam de cabeça pra baixo, aí parece um 2, aí eles comparam pra você.
Bruno, aceite que
cara,
é isso.
Não é possível, velho. Não é possível. Resident Evil 5 é o menos residente dos Resident Evil, cara.
Eu discordo
totalmente.
Que é isso? Não fala um negócio desse.
Eu acho
isso.
Resident Evil 6 menos.
E o 6, Bruno? O 6 zumbi de sniper, não?
Não, mano. Mas, o 5 é o culpado do 6. É esse o problema. O 5 é culpado pelo 6. Porque se não tivesse o 5 daquele jeito, o 6 ia ser só a campanha do Leon. Só. Fechou, tá lindo. Aí
enfim,
não.
Enfim.
Tinha que fazer Gears of War.
Vou botar pro 3, senão vai ficar o ataque eterno.
Resident Evil 3. Faz total sentido o que o Bruno falou e o que a Monique falou, que faz muito sentido ser uma ideia de spin-off, porque ele aproveita os mesmos ambientes do Resident Evil 2, e faz muito sentido ser o Resident Evil 1.9 e não o Resident Evil 3, né? Que ele se passaria antes do 2 e poderia ter uma pegada um pouquinho mais terror, né? Sei lá.
É, o Resident Evil 3, ele se passa 24 horas antes de Resident Evil 2 e 24 horas depois de Resident Evil 2.
Isso é muito legal. É quase uma homenagem ao Resident Evil 2.
São dois períodos distintos, né? Porque, assim, a primeira parte do jogo, sei que a gente pode dividir em partes, né? Sim. É justamente ela naquele momento que antecede a chegada do Leon e da Claire, né? Então, isso. Aquelas 24 horas antes daquilo, tanto que ela vai pra delegacia, ela passa por cenários. Uma coisa que é muito bacana é que você vê como o Brad, que aparece como zumbi no 2, né? Como ele vira aquele zumbi.
Como é que ele morre, exato, né? O Nemesis matando ele. Jill! Brad! We've got a...
Exatamente, mas ele já tinha sido mordido antes, inclusive, ele foi mordido e aí depois o Nemesis ainda vai e enfia o tentáculo nele, entenda como quiser,
essa parte. Ai, gente.
Japoneses.
Nossa.
Onde é que saiu a ponta do tentáculo? Esse é o problema, né? Enfia, sabe, ela entrou pela boca. Mas enfim, uma coisa interessante é que é difícil falar do Resident Evil 3 sem falar do 2, né? Porque como tá tudo relacionado e o 2 foi um jogo extremamente popular, não é mais popular que o Resident Evil 5, pelo visto, mas foi um jogo extremamente popular, muita gente jogou, na época foi um sucesso absurdo, todo mundo procurando os enigmas, entendendo como era que funcionava o jogo, a gente jogou tanto que decorou as cenas muito rápido. Então a gente jogar o Resident Evil 3 e ter todos esses ambientes do 2 era uma coisa muito bacana, era quase a sensação de nostalgia já recente, né? Uma nostalgia recente do Resident Evil 2, que até a gente chegava lá na frente da delegacia e a gente, caralho, a delegacia do Resident Evil 2! Era, então era uma coisa bacana, né? Quase uma metalinguagem. Mais bacana ainda porque a gente passa a lembrar do Resident Evil 2 quando o Leon e a Claire chegam em Raccoon City e a gente vê a cidade meio que tomada já, né? Ela já destruída. É tanto que quando eles se separam, tem uma explosão e tá tudo quebrado, tudo pegando fogo. No começo do Resident Evil 3, a gente vê na CG do começo do Resident Evil 3, a gente vê como é que iniciou esse caos, né? Da polícia tentando conter os zumbis, os mercenários da Umbrella tentando conter e não conseguindo, né?
O Resident Evil 3, ele conta como foi o ápice, né, da contaminação. Ele mostra na abertura o ápice da contaminação e a polícia sendo totalmente, né, aniquilada. Yes. A força policial da cidade.
Os caras burros atirando no peito dos zumbis, né, e tudo.
É, eles não tinham o preparo que a equipe Stars tinha, né? Ah. E eles, como eles não levaram a sério, até por interesses escusos do chefe da polícia e do prefeito também, né? Tudo aquilo que os Stars falaram depois que eles voltaram da mansão, eles que tinham muito mais experiência e sobreviveram a uma batalha contra zumbis, né? Eles não estavam preparados para isso. Porque, na verdade, nem os Stars mesmo estavam, mas eles ainda tinham muito mais preparo, uma equipe tática, né?
Eles já tinham passado, parte da equipe já tinha passado por aquilo, né? Pelo menos.
Então, tanto é, né, que a Jill e o Chris, o Barry, eles eram o que eles eram, não era à toa, né? Tanto que a Jill sozinha, né, consegue deixar a cidade. Uma coisa que policiais que estavam armados até os dentes não conseguiram lidar, até pelo próprio nervosismo da situação, que eles não esperavam por aquilo, até porque na mansão tudo bem, tinha bastante zumbi, mas não era uma cidade inteira vindo pra cima de você.
Vocês lembram quando é que se passa, quando é que se passa o Resident Evil 1, em período?
98,
isso, 1998. Julho
de
assim,
98.
Ah, então acontece em julho de 98, dois meses depois.
Isso, em setembro, a parte da Jill é em setembro de 98.
Isso, começa no dia 27 pro dia 28 de setembro com a Jill.
Entendi. E aí depois acho que vai pra 1º de outubro.
Isso. É essa parte das fases que a gente falou, das etapas, né? Começa em 27, do dia 27 pro dia 28, quando a Jill consegue escapar do apartamento dela, que o prédio foi invadido por zumbis e ela estava totalmente apesar da situação, ela acabou sendo pega de surpresa, dá essa impressão até pela vestimenta dela, ela acabou
Gostosíssima.
Acho que era importante depois a gente até falar sobre isso, sobre a questão
tava
da
roupa. Tava de boa em casa, vestida de uma gostosa.
Também ninguém tá de boa em casa com uma blusa
amarrada na cidade cintura, comendo, né? Pau comendo e a pessoa
acho
lá.
Acho que ela ia pro shopping.
Não, acho que a primeira coisa que ela pegou foi uma blusa e pronto, amarrou e pronto. Como quem disse, vai que eu sinto frio, né? Porque ela tava quase pelada com aquele top.
Verdade.
Então, e aí se passa entre os dias 27 e 28, né? Do dia 27 pro dia 28. E aí depois, aquela madrugada do 28 pro 29, mais ou menos, quando a Jill é contaminada na Clock Tower. Isso. Aí depois, no dia 29, na noite do dia 29 pro dia 30, que acontece, na verdade, na madrugada do dia 30, acontece Resident Evil 2. Né? Eles conseguem fugir da cidade na manhã do dia 30 de setembro. Setembro não tem dia 31, então no dia 1º de outubro, de madrugada, a Jill desperta da infecção, do desmaio que ela teve. Ela tá infectada com o T-Virus, e aí o Carlos Oliveira que vai buscar o antídoto para ela, a vacina, no hospital. E aí, na manhã do dia 1º, a cidade é esterilizada.
Entendi. Na verdade, ela é destruída, a bomba nuclear, negócio ali, né? Caso sim, que ela resolve um problema, né?
É, existe até uma controvérsia de quantos mísseis foram. Pra vocês verem como o fã de Resident Evil é meio maluco, se foi um só ou se foram vários.
É, porque mas o eu vi isso... no CG final tem um míssil, né? Assim, indo, assim, em direção...
Mas eu acho que ele é capaz de fazer assim uma grande destruição, né? Um míssil só. E eu acho que isso não tem muita relevância, porque no Outbreak eles mostram vários mísseis.
Entendi.
Mas até aí também a perspectiva de 8 personagens.
Claro, claro.
Então, e no Resident Evil 3 é uma só. É uma, no máximo 2, que é o Carlos, 3, né, que é o Barry. Então não tem tantas perspectivas, não tem tantos pontos de vista como no Outbreak, né? Uhum. Então,
eu acho que a gente poderia falar quais são as mudanças em relação aos Resident Evil anteriores, né? Porque a gente vê uma inserção de várias funcionalidades bacanas, né? Como upgrade de armas e de lives.
Não só, etc. Upgrade de armas já tinha no 2. O mais bacana que tem no 3 foi o sistema de você construir sua munição, que é ele do de cara.
Exatamente.
Você já ganha o... Eu esqueci como é que é o nome do item, mas ele já começa com você. E aí você pode construir sua própria munição fazendo aquelas combinaçõezinhas. Então, a munição de Magnum, isso, aí você mistura. Além disso, tem algumas coisas importantes de jogabilidade. Nele foi implementado, acho que foi nele foi implementada a esquiva, né? Que você deixa o botão apertado, você esquiva. Ou aquele giro de 180 que é obrigatório. Aquele
é uma maravilha aquilo.
É, ajuda pra caramba.
Porra, e tanto que...
Porque se você esperasse pra girar a pobrezinha, já... Ajuda
e sabe o que é pior? Você fica tão acostumado que até que eu fui gravar o programa do 1 e do 2, eu queria ficar girando 180 e não conseguia, me dar uma raiva tão grande, porque eu falei, cara, né, aqui não tá implementado ainda, só no 3, né? E além disso,
as escolhas que você pode fazer durante
isso,
o caminho,
isso, e a questão do Nemesis, e as escolhas que você tem,
com a cor invertida a tela, né?
É quase um pré-Quick Time Event, não?
Sim, dá pra dizer.
Às vezes é você que resolve a parada, mas às vezes acontece uma açãozinha, né? Você escolhe uma das opções e ela mesma automaticamente faz, né? Tipo, ali no final.
Então, geralmente a opção de fuga ela faz sozinha, né? Se você tem que ficar pra batalhar, se você decidir não fugir.
Exatamente.
Mas tem uma pergunta. Alguém na primeira vez que estava jogando decidiu enfrentar ele todas as vezes? Todas.
Eu não enfrentava, eu sou cagão, meu filho.
Eu não enfrento até hoje, né? Mas eu tenho medo.
O jeito do cara, quem é que vai enfrentar? Quem é sã consciência que vai enfrentar?
O cara já chega lá. E na primeira vez não, mas na segunda vez que ele já tá com um lança-míssil no.
Você é louco, hein, então? E era aquele esquema. Você derrotava, mas não derrotava. Ele dava uma.
Ele voltava.
Mas toda vez que você matava ele, você ganhava umas partes de umas armas, né? Então você ganhava aquela maletinha prata. Então valia a pena tentar matá-lo. Mas você gastava todo o seu arsenal ali nele, né, cara?
E todos os itens de vida que você tinha, né, também, porque. Não. O Nemesis você pode correr o mais rápido que for, que um passo dele é 5 da Jill, né? Ele te alcança muito rápido.
Eu acho que no começo não é uma excelente ideia enfrentar o Nemesis, não. A não ser que você saiba o que tá fazendo. Mas depois você pega tanta arma, esse Resident Evil 3 tem tanta arma. Que é agressivo, né, cara? Você pega metralhador, você pega lança-granada, lança-foguete, lança... Poison, lança tudo, né? Lança uma cadeira na cabeça do Nemesis, né? As possibilidades são gigantescas. E outra, você pega armas não mais com a munição normal, você pega arma com porcentagem, né? Então você pega uma metralhadora com 100%. Você
vai... não, depende da arma, mas
a isso do Carlos, tinha, por exemplo.
Tinha, então, por exemplo, você tem uma metralhadora no 2 que já tem a contagem, o lança-chamas também é assim. Agora, as outras armas, por exemplo, a beretinha continua a contagem de tiro normal. Né? Então depende da arma isso, né?
Aliás, uma outra coisa, esse esquema de você fazer a munição, eu não sei se vocês chegaram, se aconteceu com vocês isso, né? Não sei o quanto vocês jogaram de Resident Evil, mas... dependendo da quantidade de vezes que você vai fazendo munição, você chega uma hora em que você faz uma munição mais avançada. Como se você tivesse pego tanta experiência com aquilo, que você faz uma munição mais potente, que é uma versão mais potente das...
Você pode combinar, não, Monique, algumas a pré-munição, que é a pré-munição.
Pré-munição. É o filme?
A pré-munição. É o fato de você pegar uma pólvora, você pode combinar com outro. Eu não lembro se você consegue combinar as pólvoras.
Por exemplo, o tiro da Magnum são 3 Cs, né? C mais C mais C. Isso. E aí, então, na verdade, esse C mais C mais C vem de outras combinações que você faz, entendeu? Entendi. Então você pode misturar com a B. Isso, exatamente. Então você pode misturar com A com B. Aí você pode fazer só com A, só com B. Aí você pode fazer C. Então tem várias combinações. Inclusive tem, acho que é o segundo manual, não é isso? É o manual B que mostra isso? Tem um dos manuais mostra as combinações possíveis.
Isso é legal, porque no Resident Evil 3 a gente passa a pegar esses manuais que explicam muitas coisas. Porque como tem várias funcionalidades novas, né? Como o upgrade de armas, de você montar suas armas de acordo com o que você tem, os itens que você tem. As próprias munições, você pode combinar as munições. Então eles distribuíram durante o jogo todo esses manuais que eles te ensinam. A fazer essas combinações. Aliás, combinação é uma das coisas que você mais faz nesse jogo, né? No primeiro era o quê? Combinar as plantinhas e aquele negócio.
Isso.
Né?
Inclusive, que você falou da plantinha, não lembro se a gente chegou a comentar isso, que quando você misturava, fazia a junção das ervas duas verdes, ou, por exemplo, uma verde com a vermelha, a gente chegou a comentar o que formava, porque...
Não.
Porque eu lembro que quando você pegava as ervas, eram plantas mesmo, então... O que a gente não entendia na época é porque quando juntava, a gente achava que virava um pacotinho. Ah, virou um pacotinho
baseado do Bob.
E tem um limãozinho, então, que tinha um limãozinho verde e um limãozinho vermelho, né?
É possível, e aí, só que, depois... que esse pozinho tenha... cure o câncer, né? Então, porque cura tudo.
E aí, só depois, mais pra frente, que eu fui me tocar, isso aí, eu já tava jogando o 2 ou 3, acho que foi no próprio 3, quando eu joguei, que eu fui me tocar que aquilo era um papel e era um pozinho de cada erva em cima.
Caraca, não... Bruno, eu sempre achei isso.
Eu também, sempre achei.
Cara. Eu também.
Eu conheço muita gente que achava que era um pacote e tinha um limãozinho verde e um limãozinho vermelho.
Limãozinho, a planta ia virar um limão? Lógico disso.
Então, isso foi isso que eu tô falando, cara, era muito bizarro. Aí,
mas
depois...
só que acontecia muito rápido, né? Porque você pegava planta e ela meio que pisava ou pegava aquele negócio de bater alho, né?
Não, negócio de bater caipirinha. De amassar o limão.
Isso. Aí amassa a planta e vira um pozinho.
Tá vendo o limão aí, ó? Aí é o limão, tá vendo?
Não, o Bruno tá maluco. E aí, como é que você me explica depois que virava o spray?
Não, mas não vira
não
spray.
Não
vira
spray, não. Primeiro, o spray, não. Você pega o spray, ele sempre tá spray.
Spray separado.
Tá pra combinar
uma... No 4 ele vira como se fosse uma cápsula. É como se ele pegasse todo o pó e colocasse dentro de uma cápsula.
Isso, no 4 e no 5 que ele faz aquele lá que espirra em todo mundo. Que aquele poder de curar do 5 é incrível, né? Porque ele está no ar e cura os dois ainda, inclusive.
No
5
é que não.
No 6 vira comprimido.
É, nossa, faz mais pior.
Sentido um comprimidinho. Não, deixa eu até fazer uma pergunta que eu ia fazer no cast 1 e no cast 2. Não sei nem se eu fiz, porque faz tanto tempo também, né? Que não dá pra lembrar dessas coisas, não.
Sim, Júlio. De Outbreak é melhor que o 5.
Não foi isso que eu queria perguntar, não. É porque de lá pra cá a gente teve o Walking Dead e tudo mais, a febre do Walking Dead, etc. Que a pessoa morde, fudeu, né? Mordeu, fudeu. Por que que Resident Evil, a Jill, os caras são mordidos e no máximo eles usam esses sprayzinhos e estão bem sussa na montanha
russa? Mas aí também é diferente, porque teoricamente as pessoas que são mordidas durante o jogo que não são protagonistas, elas viram zumbi.
Tá. É, mais questão de jogabilidade mesmo, né?
Já pensou que chato, toda vez ser mordido, virei zumbi, acabou o jogo. Game over, uma mordida já.
Seria maneiro jogar com zumbi.
Eu sempre fiquei com a impressão de que as ervas tinham um poder de antídoto, alguma coisa do tipo, sabe? Que é uma coisa que justificaria o fato dele se curar,
sabe? Eu não acho, tanto é assim. Pode que no 3... o Carlos tem que ir atrás do antídoto pra ela. Não, não é simplesmente pegar a erva pra ela.
Ele não descobriu o poder das ervas, não.
Ah, pronto.
É, a gente pode, por exemplo, ou jogar como um esquema de jogabilidade mesmo, né? Usar como a desculpa da jogabilidade. Ou então falar, bom, a erva ela tem propriedades curativas ali no, na...
Retarda, né? Pode ser que retarda.
É, mas é... então... Mas eu, bom, como o Bruno disse, né, tem a questão do Carlos ter ido buscar a vacina, talvez porque a infecção na Jill tenha vindo do Nêmesis, né, então foi muito mais forte, tanto que ela desmaia, né.
Exatamente.
Não é uma mordida de um zumbi, é de uma arma, veio diretamente da arma biológica, né, que é, que tava ali pra queima de arquivo, então também tem isso, né.
O Nêmesis é uma arma de queima de arquivo, né.
Sim.
Criado
Sim.
pela Umbrella e pra passar o rodo, ó, galera, esse projeto não deu certo, vamos acabar com tudo aqui, vamos botar um Nemesis aí pra destruir tudo.
É, na verdade, ele sai objetivamente só do Stars, porque o pessoal do Stars é quem sabe do experimento, eles viram aquilo, né? Desde o incidente da mansão que eles sabem exatamente dos planos, exatamente entre aspas, eles sabem até onde eles conseguiram enxergar.
Então eles foi,
dos
então,
planos
então,
da Umbrella.
Então
né?
O Nemesis ele foi programado pra destruir os Stars, né?
Então,
os
por isso que ele fala Stars, é porque ele tá indo atrás dos membros da Stars mesmo.
Mas quem tiver na frente, meu amigo, né?
É, porque apesar dele ser inteligente, né, dele conseguir seguir ordens, ele também não consegue distinguir quem é amigo e quem é inimigo. Então você não pode meio que ficar no caminho, né, dele.
É, não é como o Nemesis do filme, né, do Resident Evil, né, que ele tem aquela visão e...
Robocop,
ele identifica os Stars, quem tá morto, quem tá vivo, sei lá.
Não tem aquilo.
Ele é mais bicho aqui, né?
É, o Nemesis, ele é, na verdade, o nome dele é Nemesis tipo T, né? Que ele é uma criatura do T-Virus, ele é um Tyrant com um parasita no cérebro. Então é a partir deste parasita que ele consegue ser treinado pra seguir ordens. Mas ele não é um robô nem nada assim. Ele não é um robô como mostra no filme. E no Operation Raccoon City.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês perceberam uma diferença em relação aos zumbis dos jogos anteriores pra esse? Porque eu vi muito mais hordas de zumbis, eles mais juntos. Tipo, do nada aparecem 5, 6 zumbis juntos. Coisa que não acontecia muito nos anteriores, né? Que no máximo vinham 2 juntos assim, 3, sei lá. Agora
o
a gente tem 7,
começa, 8. É, então, o 3 começa muito nesse pique de ter conglomerados, né? Sempre é a galera, né?
Zumbi
de
as
galera.
Hordas.
Tipo, é o rolezinho do zumbi, entendeu? No 3 ele já começa, já vai desde o começo, assim, né? Então, nos outros demorava um pouco pra você ver mais de um zumbi por vez, né?
Exatamente. No máximo tinha, em alguns passos, tinha um aqui, aí lá um pouco mais na frente tinha outro, e era assim.
Mas o 2, ele já tinha bastantes, assim, bastante zumbi na mesma
mas
sala.
Mas não assim, 5, 6 zumbis.
Tinha. Não, tem salas que tem.
Ele tinha, por exemplo, algumas salas tinha, mas não, eu acho que assim, o que o Jurandir tá falando
aqui é mais comum,
é que
né?
Aqui é logo um atrás do outro. Então, logo no começo, por exemplo, no começo do jogo você já enfrenta umas, sei lá, umas 4, 5 hordas de zumbis que são numerosas, entendeu? E os zumbis, pelo menos a percepção que dá no 3 é que eles são muito mais ativos em te perseguir, assim, né? Do que no.
Eles escutam tiros, na verdade. Coisa que a gente não via muito essa inteligência, entre aspas, dos zumbis. Porque assim, eu acredito que zumbi tem que ser esse zumbi mesmo, esse zumbi clássico, esse zumbi Romero. Porque o zumbi, depois da Madrugada dos Mortos, ali do Extermínio e tudo mais, são zumbis que correm, que correm desesperadamente, sabe? Eu gosto também desse tipo de zumbi. Aliás, esse universo zumbi é um dos meus universos favoritos, então eu gosto dessas diferenças, mas eu ainda gosto do zumbi The Walking Dead, entendeu? Que é o zumbi de horda, sabe? Junta uns 30 zumbis e vai andando junto, lesadão. Mas é zumbi. É zumbi.
Você já jogou Dead Rising, o Jurandir?
Já, e é ignorante o negócio.
Você ia amar, mano.
Ali é de horda.
Não, é que assim, o Resident Evil 3, como ele se passa antes do 2, então ele pega o ápice da contaminação. Os zumbis não estão tão deteriorados ainda também. Então eles conseguem até dar aquelas corridinhas, não sei se vocês vão lembrar.
Ele dá uma queda pra frente assim, e isso dá a impressão que ele tá acelerando, né?
Nossa, dá muita raiva quando eles fazem isso. Eu tenho muito ódio quando eles fazem isso, mas enfim. Então ele ainda tá com o corpo que não deteriorou tanto com a ação do próprio vírus e da própria morte, né, no caso. E então, ali também, muitos zumbis ainda. Os zumbis estão ativos, né? A maioria dos zumbis. No 2, primeiro também.
Zumbi acorda, vai trabalhar, paga a conta.
Não, é que no 2, por exemplo, a gente encontra muito zumbi caído no chão, por exemplo. É, porque o vírus já tá tão, já tomou tanto o organismo dele, já deteriorou tanto o corpo dele.
Ele não aguenta mais ficar em pé.
É, ele fica ou se arrastando, ou ele já fica só caído no chão, só virando a cabeça. Ah. E pega você quando você passa, pega o seu pé. Né? Então, tem isso, tem essa ação do vírus também, que eu acho que influencia muito. Outra coisa, no 3 a gente passa por cenários muito abertos. Né, que é cidade. No 2, a gente passa por poucos cenários muito abertos. A maioria dos cenários que a gente passa é ou dentro da delegacia, que estava sendo protegida por barricadas. Então, conseguiram passar, alguns zumbis conseguiram, mas não tantos, né, quanto numa rua. A gente passa pelo esgoto. Não são todos que conseguiram chegar num lugar tão inacessível, né? E pelo laboratório onde estavam simplesmente as pessoas que trabalhavam lá ou cobaias, né?
Isso.
Então no 3 é cidade, são lugares onde teria muita gente. O hospital, né? Onde muita gente morreu, onde foi o marco zero da infecção, né? Que é onde muito paciente morreu e a infecção começa em partes, né? Ali, então tem muitos mortos ali, muitos zumbis ali. Tanto que no 2, não sei se vocês vão lembrar, mas tem aquele necrotério. E ali tem bastante também.
Uhum. Então, que é isso, né, das gavetas, né?
É, então tem uma boa concentração de cadáveres ali. Então, onde tem concentração de cadáveres, cemitério, enfim, é onde mais tem os zumbis mesmo.
Mas
e na rua.
É engraçado porque nesse eles começam a utilizar algumas funcionalidades do próprio cenário pra gente poder matar esses zumbis quando eles vêm de muito, né? Tipo assim, aqueles barris explosivos, né? Que você sabe, quando tem um barril explosivo, é porque vão aparecer vários zumbis juntos, né?
Tem umas bombas também na parede, isso, em alguns lugares, que ajudam muito. Aquilo ali, aquelas coisas ali são bênçãos.
Tem umas coisas de fábrica, aquela de fumaça, né, também, você consegue, sim, matar alguns. Então, assim, eles colocaram elementos que a gente podia utilizar pra não gastar bala toda hora pra matar esses zumbis, né?
Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, o 3, ele usa demais um recurso que fica até meio chato, de que é ficar zumbi estourando porta, estourando tudo. O Nemesis ainda é legal, porque o Nemesis, se você não está esperando, ele assusta. Mas isso era um recurso que, por exemplo, no primeiro começou com o cachorro estourando a janela, aí no segundo era o zumbi atravessando o braço numa janela. No terceiro, já no começo do jogo, todo zumbi estoura a porta, toda hora vira e mexe, a cada 5 minutos tem alguém arrebentando uma porta. E aí fica meio chato, não sei se vocês tiveram essa impressão também, de tanto, assim, repetir tanto esse efeito, acabou... E no caso 3 acontece mais de uma vez dentro do próprio jogo, né? Então, não sei se pra vocês deu essa mesma impressão, sei lá, de que eles, assim, gastaram um pouco, sabe? Além da conta, o que deveriam desse tipo de efeito, desse susto.
É, porque no primeiro a gente tem aquele susto clássico, que é no corredor, no começo do jogo lá, e o cachorro pulando pela janela, né? Sim. Então virou
esse corredor do cachorro faz com que todo corredor que você passe apreensivo o resto do jogo.
Exatamente, que você pensa assim, não, esse corredor não tá de bobeira aqui, né? Não vai... Então, aquele foi o susto clássico. Então, eles perceberam assim, olha, no 2 foi muito mais ação e menos susto, apesar da gente ver toda hora aquelas mãos saindo das janelas, né, e tentando dar um susto, e caindo alguma coisa do teto, aparecendo alguma coisa no 2. Nesse, eu concordo contigo, que eles exageraram no susto, né, porque aquela parada é pra dar susto. Você tá aqui de bobeira, tá jogando aqui na Santa Paz do Senhor. Então, e aí
perde o efeito. Quando você usa demais, perde o efeito, entendeu? Porque aí você já tá, de novo.
Mas é que é uma cidade, né, então tem muito mais um zumbi. É muito mais chances de você ser surpreendido, né? Então, também
eu tô meio com isso que o Bruno falou. Eu até comentei que eu acho um puta vacilo eles terem colocado no nome do jogo Nemesis, na versão americana, e na própria capa do jogo Nemesis, porque seria uma surpresa muito foda e legal se a gente não soubesse o que tava esperando. Tipo, você jogar sem saber que existe o Nemesis, que vai te perseguir
então, por isso, o jogo inteiro e tal. Por isso que o nome americano dele, o nome japonês dele é o Last Escape, né? Que eu acho que faz muito sentido.
É bem mais legal, faz bem mais sentido. E completando isso que o Bruno falou, que assim, eu jogava muito, como eu falei, eu não enfrentava o Nemesis e eu tinha medo do Nemesis. E eu jogava o 3 do começo ao fim, a primeira vez que eu joguei, numa tensão ferrada de quando que esse filho ia aparecer de novo. Então, quando eu tinha esses sustinhos de zumbi comum, entre aspas, vamos dizer assim, eu nem ligava, tá ligado? Tipo, eu ficava, caralho, será que é o Nemesis? Aí não era, beleza, não é. Então, ao invés de eu tomar um susto, eu tinha um alívio. Efeito, né? É, porque não era ele, tá ligado? Então, por um lado, lado é bom primeira... você jogar tenso, por outro era tipo, parece que as partes legais do jogo é só quando tinha o Nemesis.
E isso eles fizeram um primeiro teste, foi com aquele monstro gigante que quebra uma parede só, ele quebra uma vez só a parede no 2.
É o Tyrant mesmo, ele é o T, também dá pra chamar de T, ou o T-103, né?
É.
Que é antes dele se transformar no Super Tyrant.
Ele cai lá do... Eles jogam ele lá de cima numa cápsula, né? Ele cai dentro da...
Ah, lembro.
Isso, mas isso é no 2, não é no 3.
É no 2. É, aí, aquele é o... Ou então o Mr. X, né, também. Tem o nome Mr.
Eles,
X.
Eles elevaram essa tensão com o Nemesis, porque aí o Nemesis é perseguição constante, né?
É, mas eu fico perguntando... Eu tava jogando ele no PSP, engraçado como ele tem na PSN Plus aí, e é legal ainda jogar os Resident Evil no PSP, exclusivamente jogar na tela. Já não é um negócio tão, meu Deus, vou aqui jogar... E vou me deleitar com os gráficos. Não, não é, na minha opinião, obviamente, não é uma sensação muito bacana. No PSP é legal, porque a telinha é menor, então ele esconde alguns problemas de
polígono. É uma condensada, né?
Isso. E é muito bacana jogar nele, porque a jogabilidade é bem semelhante aos anteriores, a não ser essa funcionalidade de você girar mais rápido e ter esse botão de girar, né? Então é outra coisa. Mas eu reparei numa coisa que eu não tinha reparado quando eu tinha jogado das vezes anteriores, que a Jill, ela olha pros zumbis quando ela entra.
Sim, isso é da hora.
Nos ambientes.
Isso aí acho que já tinha no 2, eles abaixaram a cabeça.
Já tinha, sim. No 2 tinha.
Tinha, sim.
O Leon olhava, assim, pô?
E no chão, ele olhava pro chão, ele acompanhava com a cabeça,
assim. É verdade, agora eu lembrei dele olhando pro chão.
É. Mas ainda assim é bem maneiro.
É muito maneiro. Acho que porque ela tá tão mais pelada, sem roupa, que a gente vê a cabeça dela girando, né? O Leon tá muito vestido e tudo, aí talvez. Mas eu lembrei do Leon olhando pro chão, é verdade.
É, mas aí, o que não tinha é aquele sistema de mira que tem no 3 agora, que você pode trocar apertando o L1, se não me engano. Então você tá mirando em alguém, e aí você aperta o L1, você troca a mira de um zumbi pro outro, até pra itens.
Não,
né?
Só. A gente consegue desviar essa parada da jogabilidade, é bacana desviar, como o próprio Nemesis, ele desvia, né? Você, por exemplo, vai atirar com um lança-granadas, você mira nele e vai atirar, o filho da p*** desvia, cara.
O Neil.
Que filho da p***, a velocidade dele, ele consegue desviar.
É, o Nemesis, ele realmente, ele é uma arma biológica, digamos assim, quase perfeita, né? Porque ele ainda, além dele conseguir usar a arma que... Ele consegue usar uma rocket launcher. Ele é muito rápido, ele é muito resistente. Ele pode contaminar as pessoas. Ele segue ordens. E ainda consegue desviar. Então, realmente, ele é o fator de tensão desse jogo de uma forma absurda. Tanto que quando você fala de arma biológica, quando você fala, qual que é o inimigo mais difícil em Resident Evil, primeira coisa que as pessoas vão responder, é o Nemesis.
Não
tem como, não tem como dizer, não, é, sei lá... É o cara do machado do 5, Executioner. Não dá pra comparar. Porque, primeiro, que no 5 você tem muito mais munição, você tem um parceiro pra te ajudar. No 3 você tá sozinho. Você está sozinho. Tem um cara gigante te perseguindo e ele fica gritando Star na sua orelha. Quando ele pega você em alguns momentos pra tentar contaminar, se você não tiver com a energia completa, né, de 100%, ele mata na primeira, instant kill. Então não tem jeito. O Nemesis, ele realmente, ele é o inimigo mais difícil, pelo menos pra mim, na minha opinião, ele é o inimigo mais difícil da série.
E outra, porque também não adianta você matar ele, porque ele volta, né?
Ele volta. Sempre vai voltar. Se ele é o mais difícil, eu não sei, mas que era o mais tenso facilmente. Cara, eu tenho certeza que eu escutava Stars da minha cabeça, tá ligado? Tipo, ele nem falou. Foi bizarro terminar esse jogo.
Não, e a música mudava.
Verdade,
né?
A música mudava.
Quando ele tava pra entrar, a música mudava. Eu lembro, por exemplo, aquela parte que você tá na delegacia, você pega, depois que você ouve o Carlos no rádio, aí você sai da sala, vai pra aquele corredor que tem as estátuas pra descer a escada. Isso. Ali a música já tá tenebrosa. Você pensa, bom, ele vai aparecer. Não sei aonde, mas ele vai aparecer. E aí você tá andando lá de boa, daqui a pouco ele quebra a janela. Aliás, essa janela é uma controvérsia entre os fãs. Como que a janela... Não, porque assim, ele quebra a janela do RPD antes de Claire e Leon passarem por lá. Aí depois o povo fica estressado porque a janela tá lá, entendeu? E tipo, ah, meu Deus do céu, arrumaram um vidraceiro.
Tá? Foi um erro mesmo, hein? Né? Foi um erro mesmo. Até porque se você faz um jogo...
É que não tava planejado, né, de fazer. Ele não tava planejado ainda no Nemesis quando eles fizeram o 2. Ah. Então, o povo... Mas eu acho que é detalhezinho, assim, besta que às vezes as pessoas se apegam também. Mas, bom, não sei. Eu, pelo menos, acho, né?
Muito do que fez o Resident Evil 2, pelo menos, na minha opinião, ser um sucesso, é justamente essa coisa de que você tinha interações dos personagens... E assim, você tinha alguém pra interagir, então eles estavam no rádio o tempo todo. E aí tinha momentos do jogo que eles se encontravam fisicamente, ou então um fazer alguma coisa que vai afetar no jogo do outro. Ah. E como no 3 não tinha esse elemento de você ter múltiplos, assim, múltiplas jogadas com múltiplos personagens, né? Apesar do 3 ter o modo mercenário, mas não é a história em si, né? Foi mais nesse sentido a minha pergunta. Será que eles não se queriam colocar alguma coisa pra meio que tentar abafar essa falta que fazia aquela estrutura? Porque isso favoreceu muito o 2, né?
Ah, é que assim, na verdade, o 2, a partir do Resident Evil 2, eles contrataram um novelista pra fazer as tramas. Então, Resident Evil ficou muito mais emocional. Tanto que a gente tem o drama da menina que foi criada sozinha, né? Porque os pais eram pesquisadores da Umbrella e não davam atenção pra ela. Então, ela se apega com a Claire, como se a Claire fosse aquela mãe que ela tanto precisava, né? Porque a mãe dela mesmo tava obcecada por causa da pesquisa, né? De pessoas quererem roubar a pesquisa. E o pai virou uma boa que foi atrás dela, né? Então, coitada. Sabe, tem todo esse elemento, assim, de emoção, né? Foi colocado muito mais emoção. Coisa que não tem muito no 1. O 1 é aquele negócio, são policiais que estão em missão, né? E estão ali pra desvendar aquilo, pronto, acabou, suspense, o caso foi encerrado.
Suspense.
Já o 2, não. O 2, ele é muito mais... ele tem muito mais... ligação humana. Então a Claire vai atrás do irmão na cidade, o irmão desaparecido. O Leon se apaixona pela Ada, né? Tem o histórico familiar da Sherry, que também é bem emocionante. Tem a Claire que se apega com a Sherry, então tenta proteger a menina de qualquer jeito. Então, ali tem muito mais drama humano. No 3, porém, a Jill é uma só. Então, tipo, eu acho que ia ficar muito monótono só ela tentando fugir da cidade, e o Nemesis ali no encalço dela, sem esse elemento humano, né? Sem essa química com uma outra pessoa que pudesse ajudar ela. Então, eu acho que o Carlos, ele funcionou bem, sim. Ele não tem tanto carisma, né? Até por causa da ligação dele com a série, o background dele com a série. Ele era um mercenário, foi lá, fez o trabalho dele. É um cara que tem ficha suja, né? Tem uma ficha criminal meio complicada.
Nome no SPC? Aqui, de onde que saiu?
É bandido.
Que aqui no bairro as pessoas falavam que o Carlos era brasileiro.
Qual o sobrenome dele?
Carlos, né?
Carlos Oliveira, né?
Sim. Saber como é que o Carlos Oliveira, com esse jeito caucasiano dele, acabou virando o Dead Fair no filme. É isso que eu quero saber.
Boa pergunta também, não sei.
Mas o foco aqui não é o filme, é o jogo Resident Evil 3. Isso que vocês falaram, da questão de no Resident Evil 1 a gente ter a opção de jogar com a Jill ou com o Chris, no 2 com o Leon, com a Claire, e nesse a gente joga com a Jill. E lá na frente, no meio do jogo, que ela é contaminada, que a gente joga com o Carlos, mas é só por um período, né?
É só pra
mas pegar a gente joga... o antídoto lá e salvar ela, né?
Mas a gente joga com a Ada e com a Sherry também, no Resident Evil 2, algumas... E no 1, existe a possibilidade de você jogar um pouquinho com a Rebecca, né? Com o Chris. Então, você sempre explora um pouquinho só do seu parceiro. Só não dá pra jogar com o Barry, o que eu sempre lamentei muito.
Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, ali no final do Resident Evil 3, quem é que tá no helicóptero? É o Barry, não?
É o Barry.
O Barry?
Porque...
É o próprio.
Ela fala, it's you? Ela não fala Barry, né? Barry, it's you?
Não.
Ele fala...
o Barry, ele tinha deixado Raccoon, porque assim, em agosto, um mês antes, o Chris, a Jill e o Barry se reuniram pra falar a respeito de uma investigação que o Chris queria fazer sobre a Umbrella, o chefe de polícia e as atividades ilegais da companhia. O Chris foi pra Europa, né? A Jill ficou na cidade pra investigar a existência de um laboratório subterrâneo, que é o laboratório do William Birkin, né, que eles estavam, havia suspeitas de ter esse laboratório. E o Barry, como a família dele, ele tinha sido chantageado e ameaçado pelo Wesker, da família dele ser sequestrada, ele ficou com medo e levou a família dele pro Canadá. Só que ele bateu um remorso ali, né? Porque ele traiu os amigos dele no primeiro. Então, bate um remorso, ele sabe que a Jill tá na cidade, então ele vai atrás dela antes que a cidade seja
esterilizada. Ele sabe que a Jill tá na cidade e ele tem um helicóptero de bobeira na garagem dele, ele foi lá buscar.
Tá lá, de bobeira, tá fazendo nada.
Mas o Chris foi pra Europa, isso justifica, inclusive, o plot do Code Verônica, né? Da Claire, né? Que ela vai pra.
Que a Claire. Na verdade, Paris, né? A Claire foi pra Raccoon no 2 atrás do Chris já.
Exato.
E aí depois o Code Verônica é a continuação da cruzada dela pra encontrar o irmão, né? Inclusive, eu não sei se você chegou a ler isso também, Monique, mas eles chegam a comentar que foram 3 jogos que estavam em produção em paralelo, né? Era o Resident Evil 3, o Code Verônica e o Resident Evil 0, que era pra ter saído pro Nintendo 64.
Nintendo 64, né? Sim, é verdade. O Code Verônica, ele era pra ser um spin-off. O Code Verônica era, mas como ele fez muito sucesso, aí ele acabou entrando pra trama principal, né? Seguindo o caminho do 3, né? Que eles queriam tanto complementar a história e acabou saindo. Acabou se tornando, né, jogo da série principal, apesar do Code Verônica não ser numerado. E o próprio 3 também, inicialmente ele não ia ser numerado, e depois ele acabou se tornando, né, Resident Evil 3, Biohazard 3 Last Escape ou Resident Evil 3 Nemesis.
Aliás, né, o Resident Evil Code Verônica é um jogaço, né?
É um baita.
Abertura, Bruno, no Dreamcast.
Meu Deus, você tá de brincadeira.
A gente vai fazer ainda
Falando em Dreamcast, tem uma curiosidade bacana sobre o 3, que eu tive o Resident Evil 3 pro Dreamcast, e eu não sei do 2, porque eu não joguei no Dreamcast. Mas aquele aparelho inútil, que era o VMU, no 3 ele mostrava o lifezinho do personagem.
Isso,
cara, era muito maneiro.
Você olhava no VMU, ele mostrava o nível. O 2 fazia a mesma coisa.
Sim, o Verônica também. Todos mostravam.
O Verônica, o 3 eu sei, mas eu achava isso muito foda. Foi uma das paradas, um dos argumentos que eu usei pra vender meu Dreamcast pro maluco.
Olha que maneiro. Eu não vendo.
Olha que maneiro isso daqui, dá pra você ver o sangue da Dilma. Aí o cara era fãzaço de Resident, comprou felizão. Pagou o preço do Play 4.
Sabe uma razão pela qual eu não vendo meu Dreamcast? Se chama Shemui.
Ninguém quer comprar.
Eu não vendo por causa do Shemui. Não dá.
É mais tipo, apelo do coração, não do jogo em si.
Não, mas tem. Não, tem muito jogo bom.
Sonic Adventure, isso aí. É nóis.
Tem os 5. Os caras falam do 64, Dreamcast.
É isso.
O pior é que eu vou falar uma parada aqui. Eu acho que o Dreamcast tem mais jogo legal do que o 64, hein, mano.
Com certeza.
Nossa, totalmente.
Eu acho. Tem uns 10, pelo menos. O 64 tem 6.
O Resident Evil 3, ele tem extras, né? Porque cada decisão que tem 300 finais nesse jogo, né?
Ele tem 2 finais, né? Você pode chegar a 2
passou
finais.
Passou um pouco longe, só.
Chrono Trigger, 10 finais.
Mas ele tem múltiplas possibilidades,
isso,
né?
É isso que eu queria falar, exatamente.
E as escolhas te levam, as escolhas que você faz durante o jogo que te levam a um final ou outro.
É um jogo, né? Teoricamente curto, né? Acho que em 3 horas e meia você consegue zerar tranquilo, né?
Menos. Eu não acho que o mais curto, sabia? Eu acho que o 2 é o mais curto. É engraçado, gente. Eu acho que eu devo ter algum problema, sei lá, porque todo mundo fala que o 3 é curto. Toda vez que eu jogo, eu acho ele comprido, aquele jogo. Não sei se é porque ele tem muitas fases e eu não consigo cortar as cenas. Eu fico assistindo tudo. Mas eu não consigo achar ele um jogo curto.
Qual é o outro final? Eu conheço o final da Jill e o Carlos indo embora, e aí isso é nós, o Barry chegando, explodindo tudo.
Tem o outro final que é só a Jill e o Carlos.
Sem o Barry.
Só eles dois. Aí o Carlos que pilota o helicóptero.
Entendi.
Eles encontram um helicóptero na. Quando eles saem da.
Que bobeira. Olha, gente, encontramos um helicóptero aqui.
Era uma época.
Ninguém tá procurando essa cidade de fechar zumbis.
Era uma cidade pouco próspera, Raccoon, que é Mônaco, tá ligado?
Mas existem esses modos extras, né? Que é o minigame, né? O Mercenários, né? Você pode jogar com o Carlos, com o Nicolai. O Nicolai, inclusive, que você destrói o helicóptero dele, né? Ele tá metralhando.
É, sobre... existe a possibilidade de você ou destruir o helicóptero ou deixar ele fugir.
Não, mas aí é...
Eu deixo ele fugir toda vez. Ah, porque sim, porque ele é um cara legal.
Ele é mal, ele tá atirando em
ti. Ele é um cara legal. Olha o nome dele, como ele pode ser legal, mano.
Nicolai. Não, o nome do cara é Nicolai, ele tá no helicóptero atirando em ti. Ele é
super. Ele é legal.
O Wesker também é legal, olha o que o Wesker fez.
O Wesker é foda. O Wesker é legal aonde?
O Wesker, cara, legal. O Wesker só ficou mal porque ele, a cabeça dele pirou.
Tem gente que acha o Fernandinho Beiramar legalzão.
Beiramar pirou.
Não, mas aí também não vamos exagerar, né? O Nicolai e o Wesker são só no videogame, você desliga, pronto, morreu. Agora o Fernandinho Beiramar,
infelizmente. Mas esse Mercenários você joga com um dos três lá, dos Mercenários, e você tá com armas infinitas e a parada é metralhar tudo, né?
Eu sei que o do Dreamcast é um monte de roupinha pra você escolher.
Não, então, roupa também tem nesse.
Você pode usar, você libera a roupa da Jill
do Resident Evil 1. Você pode jogar com a roupa da Regina do Dino Crisis também.
Também. Tem uma de motoqueira e tem um terninho também branco. Você pega a chave da boutique, né?
Isso, na verdade, eu sei que são 7 roupas.
É, tinha roupa pra caramba.
O que mais que você ganha quando você zera o jogo? Tem umas paradas que, se você zerar no rádio, você libera algumas coisas, né? Um zepilo, alguma coisa assim.
Sim, cada vez que você termina o jogo, se você terminar no hard, ou no japonês é o. Porque ele só tem dois modos: ou ele tem o easy ou é o hard, não tem normal. E
abraços
no japonês é o light e o heavy. Né? Uhum. E aí quando você termina no heavy ou hard, né, você pega um epílogo. Cada vez que você termina, são 8 epílogos no total.
Epílogo, como assim?
Historinha depois, historinha que passa depois.
Ele epílogo, conta o que aconteceu com os personagens.
Calma aí, mas eu quero lembrar o que é, como é que ele mostra, se é uma CG, se é um texto,
não,
se é um jogo que você joga.
É uma imagem.
É uma imagem
com textinho.
Mas é só pra complementar a história, né? Não há nada mais.
É, então, o primeiro que você pega é o da Jill, é o que acontece com ela depois que ela sai de Raccoon, né? Depois que ela consegue escapar. Porque a Jill, ela vai se encontrar com o Chris, né, no esconderijo dele.
Ela ama o Chris.
Eu espero que sim, porque eu amo esse casal que fica só na friendzone.
Já falei pra vocês, o Chris gosta do molequinho lá do 6, mano, aquele...
Para! Para! Eu vou abandonar esse podcast, vocês querem falar.
Mas é verdade, a gente até falou que a verdadeira revelation era os dois juntos lá, aquele
amorzinho. Lá.
Este Resident Evil finaliza a trilogia Resident Evil no PlayStation, né? PlayStation 1.
Sim,
depois...
finaliza entre aspas, porque tem o Gun Survivor depois também, né?
Mas aí é uma série spin-off, né? Então...
E dá pra jogar de arma, é muito legal. Nossa, Gun Survivor
é... O Gun Survivor é aquele que é a primeira pessoa?
É, isso. Chato!
Não, se você jogar com a pistola, se jogar com a Gun-Con, é muito louco aquele jogo, cara.
Loucura, loucura.
Mas ele foi o último Resident numerado a sair mesmo no Play 1. Mas aí também saiu, depois ele saiu pro Dream, saiu pro GameCube. Cara, que decepção do GameCube, velho. Porque assim, todo mundo viu o remake, né, do primeiro. Aí falou assim, pronto, a Capcom vai refazer o 2 e o 3 nessa mesma engine, o negócio vai ficar louco. Aí vai lá e um port safado, meu Deus do
céu. Pior que é, mano.
Mano, que desgraça, velho.
Vamos para as notas. Notas de 0 a 99 vidas para Resident Evil 3, Nemesis. Evandrinho de Freitas, sua nota.
Eu vou dar 99 vidas. Pelo seguinte, vou um dos poucos. Clock Tower também do PlayStation me deixava nessa tensão. Poucos jogos. Saudades. Eu não consigo Silent me lembrar Hill. De outro, cara.
Silent Hill, você é louco?
Ah, mas o Silent Hill eu não jogava na tensão, fila da p. inteiro.
Isso. Eu jogava muito mais. Eu
jogava Parasite Eve tensa o tempo todo.
Ah, não, esses aí eu tenho que laço agora.
Pessoas... erradas. Tem muita gente errada que escuta 99 vidas, né? Que escuta a gente, uma colocação nossa e vem querer julgar. Lembra do cast do Tomb Raider? No longico cast do Tomb Raider? Que nós falamos lá que a Lara Croft, virou a grande personagem feminina dos games e tudo mais. As pessoas começaram a falar personagens que foram lançadas depois da Lara, né?
Exatamente. Só não sabe ouvir. É o ouvido seletivo, né? Não tem jeito.
Exatamente. 99 vidas, mano?
Sim, por isso. Por ser só ele, apesar do pessoal ter citado aí o Silent Hill e o Parasite Eve e tal, só ele e o Clock Tower foram os únicos jogos que eu joguei que com a mão, como a galera diz, o jogo inteiro. Então, por esse e por outros motivos, eu dou 99 vidas.
Também, eu vou dar minha nota também. A minha nota é 99 vidas também. Porque...
É um clássico.
Não só isso, mas o exercício de metalinguagem, que é uma coisa muito bacana, porque há pouco tempo a gente tinha jogado Resident Evil 2 e foi aquela piração toda, meu Deus, como é foda pra caralho, jogar. Aí lança o 3, passando nos ambientes do 2, e 24 horas antes, 24 horas depois, então a gente, putz, é a história se cruzando, que loucura, esses videogames vieram pra ficar. A gente tinha essa noção de que uma coisa tava acontecendo, uma coisa muito bacana tava acontecendo. E por mais que parecesse preguiça da Capcom, né, de, não, vamos fazer um jogo novo, não, vamos aproveitar a mesma coisa do Resident Evil 2 e fazer aqui, eles fizeram uma história bem amarradinha, tem pequeníssimos furos, como esse da janela, que a Monique falou aí, mas não chega a atrapalhar em nada, ainda continua um jogo muito legal, e a gente voltou a jogar com a Jill, né, cara, que é uma personagem que foi muito querida no primeiro jogo, né. Então, 99.
Foi a última vez que jogou com a Jill num jogo... Não, se bem que é. Só depois disso, só voltou a jogar com a Jill lá no Revelations, né? Não,
exatamente.
Se fosse hoje em dia, o Resident Evil 3 seria um DLC do Resident Evil 2.
No 5 a gente joga com a Jill nas DLCs,
no Gold,
né?
Lost depois Nightmares. Que você tem a DLC.
Isso, tem o Lost in Nightmares e Desperate Escape.
Mas é DLC, né? Não é jogo principal.
É, então, isso é hoje em dia não tem mais.
Ela foi protagonista de dois jogos da série Resident Evil.
Inclusive, né? Desculpa, eu falo muito mal do Resident Evil 5, mas
olha aí,
eu gosto muito mais. Não, deixa eu falar. Eu gosto muito mais dos DLCs do que do próprio jogo em si. Os DLCs são muito mais survival do que o próprio jogo.
Aliás, cara, a versão Gold do Resident Evil 5 tá.
É essa que eu tenho. Eu só tenho porque eu queria jogar as DLCs.
Mas ele chegou a ficar disponível na Plus, né, pra o pessoal baixar, né?
Ficou, sim, ficou.
Pois é, mas eu não baixo assim de graça, não. Eu prefiro pagar.
Uhum. Full price, hein? Né?
Exatamente. Só compro full price. Deus tá vendo. José Rambobando.
Bruno,
tá
pra gente deixar a Monique por último, sua nota, Bruno, para Resident Evil 3.
Minha nota para Resident Evil 3 será 90 e...
Então, Bruno,
9 vidas.
Jogo honesto.
Jogo
honesto, Bruno.
99.
98 vidas, porque...
Caraca, que picuinha.
Motivo de não ser 99, eu sou o Bruno.
Ah, mas não. Ela tá com pouca roupa.
Não, o que acontece é o seguinte, o Resident Evil 2 me deixou muito mal acostumado com aquele esquema bacana de você ter as histórias super intricadas ali, você faz as coisas de um e vai pro outro. Apesar de eu gostar muito do Resident Evil 3, a história dele é bacana, principalmente essa coisa de, a gente vai te mostrar os eventos anteriores aos acontecimentos do 2 e a gente continua a história depois. Então isso é muito bacana, o jeito que a Capcom faz as coisas é muito legal.
E destrói Raccoon City, né? Acabou com a cidade, né, mano?
Exatamente. O que inclusive justifica porque que os outros jogos não voltam pra lá, exatamente, né? Assim, teve o Code Verônica, não era em Raccoon City, você teve o Resident Evil 4, que também não era, o 5, nem... Deixa eu ficar aqui.
Não.
Você
quer show na África?
Não vou falar nada, mano.
Ô, África!
Waka-waka.
Waka-waka, eu tive que deixar aqui, né? Mas... Cara, eu não sei, não. Vou dar 99 vidas pro jogo.
Aí, ó. Você bateu.
Não, mas é porque eu acho que tem muita coisa legal. A implementação do movimento de 180 é uma coisa bacana. A única coisa que eu acho que é a esquiva deixa o jogo um pouco fácil demais. Porque você depois que você aprende a esquivar, ninguém mais te pega. Ninguém mais te pega. Mas o esqueminha de você poder produzir a sua munição e tal, inclusive o jogo faz isso porque você jogando no hard a munição é bem mais escassa, então ele fala assim, aprende a criar munição porque você vai precisar, cara, você vai precisar. Então vale 99 vidas, sim, cara, eu não tenho o que tirar dele, não.
Muito bem, Monique, sua nota.
Qual será a nota, hein, meu Deus?
Ah, não. Então, né, qual será a minha nota? Bom, antes de dar minha nota, eu vou fazer uma análise final de Resident Evil 3, porque eu acho que ele tem elementos que são muito, muito especiais. Primeiro de tudo, é a Jill, né? É uma personagem que você já tinha visto no 1, e aí quando eles anunciaram o 2 e não era mais com Jill e Chris, você pensa, tá, mas tá, cadê eles? Aí teve até aquela história de que eles iam estar num hospital nas proximidades de Raccoon. Enfim, tiveram alguns rumores na época, quando ainda era com a Elsa, ainda cogitavam fazer a Elsa no lugar da Claire.
A Elsa desistiu e foi fazer Frozen, né? O filme da Disney.
Elsa é o nome muito
claro. Então, tem esse fator de que, poxa, trouxe uma personagem do primeiro jogo de volta... E a Jill sempre foi minha personagem favorita, então eu senti muita falta dela e dimensões a ela no Resident Evil 2. É, aliás, uma coisa que eu acho importante falar é a respeito da roupa dela.
Tá? Loucura, hein?
É, então.
Inclusive, procurei, muito prática. Procurei
Jill Valentine cosplay no Google Imagens. Tem muita coisa bacana.
Ai, gente. É, aquela roupa dela deixa, claro, além do apelo sexual que os japoneses atoram. Que
pareia, né? Linda demais.
Abafa o caso.
Cabelinho curtinho no ombro, linda.
A Jill é, espetacular.
Inclusive a Jill do filme tá espetáculo, né?
Tá linda, não, assim, tá ela ficou linda. Ela fez um laboratório perfeito.
Qual filme, Bruno? Do Mario.
Resident Evil, Bruno.
Besta, tô falando disso. Não, mas tô falando porque eu não gosto dela, não sei porquê. A Jill é uma das poucas mulheres que fica mais feia loira. Eu não gosto dela loira.
Mas ela não tá loira, não. Eu tô dizendo na primeira vez que a Jill aparece nos filmes aí, eu coloquei ela.
Ah, mas tem muita mulher que fica mais feia loira, hein? Ela não é exceção, não.
É isso.
Pô, eu sou do time das loiras, eu defendo a Jill loira.
Eu também
então.
Defendo, Monique.
Ah, ela é linda, gente, para.
Os caras fazem um puta loiro de pintar na praia com água oxigenada, maluco.
Digo.
Aí vem achar que tá da hora.
Tem uma explicação, né, do porquê que ela é loira daquele jeito.
Por quê?
Enfim, é, no 5, ela perde a pigmentação do cabelo e da pele.
Olha aí. Toma essa, Bruno Cavalho.
Ué, mas eu falei que ela tá feia, loira, não falei nada, mas isso.
Michael Jackson.
É que a tia, ela tá um ar de doente no 5, por isso que ela não tá tão linda.
Mas o 5 todo é um ar de doente.
Voltando ao 3.
Ah, tem muito cosplay bonito da Jill aqui.
Bom, a roupa dela, né, que a gente tava discutindo sobre a questão da roupa dela. Pode perceber que a Jill, ela fica mais frágil a roupa que ela tá usando. Por exemplo, qualquer golpe que você toma, você já vai fácil pro caution. Então o fator de dificuldade do jogo, eu acho que fica bem, bem legal, assim, né? Apesar de o jogo ser fácil por ter bastante munição, né? Mas... É, até o tipo de roupa que ela tá usando, que é uma roupa de uma civil, não é uma roupa tática que protege a pele dela, protege o corpo dela, né? É, já deixa ela mais frágil. Então, até isso, eles pensaram muito bem. Eu gosto muito também dos personagens de Resident Evil 3. Eu gosto muito do background da OBCS, né? Daqueles mercenários. Nikolai é um dos personagens mais fodásticos que eu já vi em toda a minha vida, principalmente pra quem leu o livro que a S.G. Perry fez na novelização. Ela põe o Nikolai como um cara sensacional. Tipo, ele é muito falso, sabe? Ele fala, agora eu preciso fingir que eu me preocupo com as pessoas. Tipo, vai passar. Você lê os pensamentos dele no livro, né? Então, porque você vê às vezes as coisas da perspectiva dele. Então você lê os pensamentos. E o Nikolai, ele é um cara muito, muito frio. Ele é absurdamente frio. Tanto é que, assim, o papel de supervisor que existe dentro da OBCS e que é o cargo dele, é um cargo secreto. Só os caras do alto escalão da Umbrella sabem. Pra todos os efeitos, ele é um tenente normal. Então, ele tem que ser um cara frio. Ele tem que ser um cara ambicioso. Ele tem que ser um cara que não liga, que não dá mínima pra vida dos outros. E ele é, né, o Nikolai. Já o Mikhail, que a gente vê ferido no trem, ele já é um cara que se preocupa com os soldados dele, apesar de todos aqueles caras que estão na OBCS, inclusive ele e o Nikolai, serem pessoas que têm uma ficha criminal, né? Então, mas mesmo assim, ele tem um, digamos assim, um coração ali, ele é um cara confiável e todo mundo curte ele.
Entendi.
Carlos, ele some da trama de Resident Evil porque justamente com essa ficha. Então ele fez assim, a minha Umbrella já era, né? Os meus empregadores. Eu é que ficava nessa puta.
Monique, teve alguma explicação, só pra gente finalizar aí, teve alguma explicação da história do Resident Evil, assim, nesse 3, que não foi explicada no 2 e no 1? Ou não? Foi só mesmo encerrar, gastou uma conta que a gente vai embora e vai explodir a porra da cidade.
Digamos assim, é o background do que acontece na parte da negociação entre, a gente descobre, por exemplo, negociações entre governo americano e a Umbrella, né? Você tem rabo preso, então aquilo fica muito mais exposta a trama da Umbrella, os planos da Umbrella. No 2, não. O 2, é que nem eu falei, é um drama mais humano, né? No 3, não. A gente descobre muito mais coisas sobre a Umbrella, sobre os experimentos que eram realizados. Inclusive, a gente descobre sobre a infecção, a vacina que estavam tentando descobrir desenvolver dentro do laboratório do hospital. Então, tem muito mais elementos. O fato de que os Stars estavam sendo procurados, que eles tinham sido o esquadrão, né? Eles acabaram com o esquadrão, né? E aí ela é, na verdade, quando fala que a Jill é uma ex-Stars, né? Ela é uma ex-Stars, tipo, você fica, meu Deus, então, tipo, a Jill agora é civil.
Cara,
né? Então, é muito absurdo. Além desse, apesar desse drama humano da Jill, a gente vê muito mais o lado da Umbrella também. Por isso que eu acho que o 3 é um baita de um jogo legal. Ele tem as inovações, né, na movimentação, no gameplay mesmo, que é esquiva, né, o giro, graças a Deus que colocaram, aquele negócio de você ter que decidir, né, entre os caminhos e aquele coração batendo na hora, né, sim. E você, ai meu Deus, o que eu faço? O Nemesis, que é um fator absurdo de tensão e de survival horror, pra mim ele é survival horror, o Nemesis ele é totalmente survival horror, e eles conseguiram o objetivo deles, que era voltar, né, pras origens do survival horror com 3. E o pior de tudo, ou melhor de tudo, que eu devo dizer, o fim de Raccoon. Pra mim aquele é o momento mais triste, aquele final que mostra o narrador falando das 100 mil vidas, né, estimadas que foram perdidas em Raccoon e tudo. Eu acho que aquilo ali é um final espetacular para uma cidade que já tinha sido cenário de 3 jogos. Então a minha nota, obviamente, eu não posso dar 100 vidas, então eu vou dar 99.
Maravilha!
Se sair o pompuma do Resident, vai tirar 99 pra Monique.
Exatamente.
Ah, vai mesmo.
O Evandro mandou aqui links espetaculares de cosplay, você vai encontrar todos no 99vidas.com.br, edição número 116. Você vai encontrar todos os links lindos, lindos, cosplays lindos. Bom, é isso. Monique, onde é que as pessoas podem encontrar você?
Vixe, posso dar todos os endereços aqui?
Não, só do seu site e das suas redes sociais, por favor.
Pelo amor de Deus. Casa, assim, tá ligado?
Não, era das redes sociais mesmo. Eu falo, Deus me livre. Depois aparece o Nemesis aqui. Então tá, bom, o pessoal pode visitar o site, que é www.residentevildatabase.com. A gente está também no Facebook, que é facebook.com/residentevildatabase. Também estamos no Twitter, que é twitter.com/residentevildb. Estamos também no Google Plus, que é plus.google.com.
Essa rede que é um sucesso.
Mas super, é sucesso. Residentevildatabase. Mas você sabe que tem até bastante gente lá seguindo a gente? A gente está no Alvanista também.
Sim, alvanista.com.
Isso, /residentevildatabase. Aliás, passamos dos 1000 seguidores.
Loucura, hein?
Estou super feliz. E a gente tá agora também no Instagram. Instagram.com/residentevildatabase. 300 seguidores já.
Em todos os lugares, né? Se você estiver escutando esse programa em 2017, provavelmente não existe mais nenhuma dessas redes sociais.
Provavelmente ainda vai existir o YouTube. E a gente tá lá também. youtube.com/residentevildb.
Que loucura! Que loucura! Monique está espalhada aí. Inclusive tem uma foto da Monique aí vestida de Jill com...
Pela madrugada.
Foi o Evandro que achou aí, essa fotinha aí.
Aonde?
Não achou, não.
Ai, meu Deus.
Pra quem quiser achar.
Não, é do chapeuzinho.
Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, que susto, pelo amor de Deus.
Como se eu fosse o hacker. Ah, tem fotos proibidas, então, de Monique e Jill, então.
Não, é que eu fiz, que nem eu falei, eu fiz uma vez o cosplay de
Caiu na net, caiu na net a Jill, então.
Mas ficou horrível. Fiquei horrorosa de peruca.
Entendi. É isso. Se eu fosse você, nobre amigo ouvinte, eu baixaria as edições número 43 sobre Resident Evil 1 e 65 sobre Resident Evil 2. E aí, pra você não ficar, ai meu Deus, por que vocês não introduziram mais na história? Porque a gente já fez uma base gigantesca lá nesses caches, né? Então não preciso repetir como surgiu a infecção, por que o vírus zumbi, as interpretações, quem são esses personagens. Já fez muita coisa, né? Então esses caches, eles servem como base para você saber mais sobre esse universo do Resident Evil. Nós vamos falar ainda no futuro sobre os vários jogos. O próximo cast é sobre qual, Bruno? Do Resident Evil?
Teoricamente é o Code Verônica.
A gente poderia colocar junto o Code Verônica e o Zero, não?
Não.
Não.
Então não.
2 votos.
Isso quer dizer que a gente não vai falar do zero, então, o nunca, meu, né? É.
A gente vai... pode falar do zero.
A gente pula do Code Verônica pro 4.
A gente tem que falar do zero. O zero é muito bom.
Então, pode falar do zero junto
Code com Verônica, o Code Verônica, exatamente.
Com o Gaiden do Game Boy. Pode
não.
falar.
Não.
É, todo mundo faz jogou
um
realmente.
Só especial pro zero, gente. Sério? É prequel, mas ele é muito bom. Sério?
Virou o Resident Evil Cast agora.
Resident Evil Cast.
Então. Negada do PC nunca tem cast. Quando tem, é só uns jogos safados. E agora os caras.
Resident Evil toda hora. Final Fantasy, cadê? É. Nunca.
É.
Enfim, porque a gente gosta, Resident Evil, é isso. Quando a gente gosta, é outra coisa. Não é aquela música, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.
É claro que a gente
claro cuida. Que a gente cuida.
Isso sai pra muita coisa. É isso, siga a gente no Twitter, @99vidas, facebook.com/99vidas, dê uma curtida na nossa fanpage lá pra você saber sobre as novidades, inclusive sobre o nosso cronograma, que tá uma loucura esse cronograma do 99 vidas. Nunca se sabe, é que nem o amor, ele aparece, entendeu? 99 vidas é que nem o amor.
É, aparece. Do nada, perto,
você
longe.
Pensa que tá, ele sumiu, ele vai lá e puf! Aparece na sua
perto,
vida.
Longe, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo... Aquele lá que só você usa, Júlio. Telegram
é sucesso.
Mas ele aparece. De alguma maneira ele aparece.
Verdade. É isso. Até semana que vem. Tchau. Vamos lá, eu sou o Albert Wesker.
Eu sou o Barry.
É a Monique.
Puta, desculpa. Chega galera depois. Não vou ser mais igual essa porra também, não.
Vai, Monique.
Eu sou o Jill Valentine.
Eu sou o Nemesis.
Ai, que filha da mãe.
Tu pegou do Bruno?
Eu sabia que ele ia falar.
Eu não ia falar, sabe o que eu ia fazer? Eu não ia falar o nome, eu só ia falar assim: Stars.
É.
Eu não ia falar que é Nemesis, mas você estragou a minha piada agora.
Fala que você é o Tofu e é nóis.
É, então.
Ai, meu Deus, gente. Minha cunhada. Falou,
desligava, tá ligado? Eu tô aonde tinha parado.
Levando.
Oi, não é aqui não. Os
cachorros. Vixe. Meus cachorros, gente, pera. É que minha cunhada acabou de chegar e aí eles surtam quando ela chega.
Monique, off topic. Se você fosse montar uma lista de top 5 de Resident, Resident 5 estaria onde?
O meu top 3 eu já tenho, que é o 1, o 2 e o 4. O 1, o 2 e o Code Verônica. Depois vem o 3, depois vem o Revelations. O 5 vem depois do Revelations.
Ele vem antes?
Ele vem antes do 4 e do 6.
Bruno?
Ele até caiu, ele até desmaiou.
Caraca, o Bruno se largou da vida.
Largou da vida.
Desisto.